começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, 5:04, 5:04, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasil, e você navegando no abc.com.br. Eu estarei aqui na apresentação do programa No Mundo da Bola nessa segunda-feira, 19 de novembro de 2018, segunda-feira de reta final do Campeonato Brasileiro, rodada no meio de semana, rodada no final de semana, e emoção para você realmente curtir aqui no show de bola nacional e também todos os detalhes no Mundo da Bola. Estarei ao lado do Jorge Van Bug e do Valdir Luiz, com a mesa real de Sebastião Luiz Xavier, central técnica é dele, galera, do Nelson Soares, produção do Luiz Ferreira, está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, 5:05. Campeonato Brasileiro, e vem aí o hino do Vascão da Gama.
Vamos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu.
É, meu amigo, a situação do Vasco ainda não está preta, mas está cinzenta por enquanto no momento para o Vasco da Gama, que perdeu para o Corinthians pelo placar de 1-0 no estádio Itaquerão, na Arena Itaquerão. E agora enfrenta São Paulo, Palmeiras e na sequência o Ceará fora de casa. Duas partidas dentro de casa. Na próxima quinta-feira a Nacional transmite Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa. E no domingo Vasco, Palmeiras, Ricardo Mazella, Valdir Luiz e Maurício Costa também para você no domingo em São Januário, na Colina Histórica. E o Maurício Costa traz detalhes desse jogo polêmico, hein? Mergulha aí, Maurício!
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. O Vasco tem 4 dias para esquecer a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio na derrota para o Corinthians por 1-0 no último sábado em Itaquera. É porque nesta quinta-feira o time tem que vencer o São Paulo de qualquer maneira para seguir na batalha contra o que seria o quarto rebaixamento em apenas 10 anos. Mas posso afirmar que tá difícil, viu? Conversando com torcedores do Vasco na rua, na internet, mesmo pensando em como vencer o tricolor paulista nesta semana, fica complicado não lembrar, dentre outras falhas, do pênalti de Danilo Avelar em Marrone aos 40 minutos do segundo tempo contra o Timão. Após o jogo, o diretor executivo de futebol do Vasco, Alexandre Faria, desabafou.
O que a gente viu aqui hoje desse cidadão foi uma piada. Em primeiro lugar, porque ele é o mesmo árbitro que no jogo Sport Recife Vasco na Ilha do Retiro não deu um pênalti no Giovanni Augusto aos 48 minutos do segundo tempo. Lance esse que ele estava 4, 5 metros da jogada e ele pipocou. Porque eu acho que pipocou seja o mais leve para dizer sobre o lance. E aí hoje, para nossa surpresa, vem o Wilton escalado para cá. O Wilton, um árbitro que já teve problema em outros jogos, e eu vou citar um jogo aqui do qual o Vasco não participou, que foi o jogo Atlético Mineiro e Palmeiras no Independência, onde não teve um pênalti a favor do Palmeiras, do Adilson, o Adilson, volante do Atlético, cometeu num lance idêntico ao lance do Marrone no jogo de hoje. O mesmo árbitro deu pênalti a favor do Palmeiras e hoje não deu pênalti a favor do Vasco.
A coletiva foi com Alexandre Faria e Roberto Valentim, expulso no fim da primeira etapa. E o pênalti em Marrone não foi a única reclamação do Vasco. Quando foi falar de bola rolando, Alexandre Faria até tentou, mas não conseguiu esquecer de outros lances decisivos na partida. Um cartão para o goleiro Fernando Miguel, a expulsão de Valentim, uma vantagem não dada a Thiago Galhardo e a consequente cobrança de falta rápida que interrompeu um contra-ataque do Vasco, e uma falta clara em Kelvin na entrada da área, que muitos acreditam ter sido penalidade máxima.
Um jogo difícil, onde achei que o Vasco amassou o Corinthians, achei que o Vasco fez uma partida tecnicamente muito boa, intensa, com qualidade, teve inúmeras chances de gol, e com 26 minutos do primeiro tempo, ele me dá um cartão para o Fernando Miguel. Todo mundo sabe que o Vasco prioriza a saída de bola jogando. Inadvertidamente, né, nós vimos hoje que molharam o campo mais de um lado do que do outro. O Vasco teve dificuldade de fazer essa saída jogando. Em alguns momentos a gente tentava sair, não conseguia abrir o time para jogar. Ele vai me dar um cartão para o Fernando Miguel com 26 minutos. Logo em seguida, uma falta cometida por nós no Corinthians. O cara bateu rápido, fizeram a jogada. 5 minutos depois, uma falta a nosso favor. O Thiago Galhardo bateu rápido, ele mandou parar. Um lance do Kelvin na entrada da área, onde ele estava a 5 metros do lance, e ele mais uma vez deixou de dar a falta. E aí, aos 49 minutos do primeiro tempo, o meu treinador reclama com a nossa defesa, que a jogada terminou em escanteio. Era um lance morto. Ele reclama com o nosso jogador que a jogada terminou em escanteio, e o árbitro vai e expulsa o nosso treinador no intervalo, aos 49 minutos do primeiro tempo. Porque o nosso treinador reclamou com o nosso jogador. Isso é um negócio surreal, eu nunca vi isso no futebol. Voltamos para o segundo tempo, ele de forma assintosa, depois que o Corinthians fez 1-0 com 4 minutos de jogo, extremamente conivente com a cera do Corinthians, eu não vi nenhum cartão para nenhum jogador do Corinthians em relação a isso, e não dá o pênalti no Marrone, que repito, um pênalti que num outro jogo ele deu o pênalti e hoje ele não deu.
Bom, para o jogo contra o São Paulo, Alberto Valentim deve ter Giovanni Augusto de volta e Luiz Gustavo também. O Erley pode retornar e a grande dúvida é saber as condições de Maxi Lopes, depois de ter ficado de fora contra o Atlético Paranaense e Corinthians por ter levado 7 pontos no pé direito. O argentino vem melhorando e tem chances de sair jogando na quinta-feira. Ele é a esperança do torcedor vascaíno diante de tantos problemas. O Vasco precisa de 2 vitórias nas últimas 3 partidas para se livrar de vez do rebaixamento. Valeu, Borges.
Valeu, então. São 5h10, né? Só que eu e o Jorge Vambug teremos que agora, logicamente, nos explicar, viu, Vambug? Porque eu, infelizmente, dei uma nota muito boa pro Wilton Pereira Sampaio, até pela questão do VAR, que ele foi VAR. Ele foi árbitro de vídeo na Copa do Mundo e foi muito bem, não houve reclamação dele nenhuma.
Mas
reclamação.
E o que ele fez agora com o árbitro de vídeo Eu tô dizendo aqui,
na Copa do Mundo, não tô dizendo agora. Então eu tô aqui fazendo minha culpa em dar uma nota tão alta, porque ele foi muito ruim. Ô, meu querido comentarista de classe, Jorge Vambug.
Jorge Vambug.
E aí, também você ficou chateado com a cabeça quente durante o final de semana em função da nota que você deu também muito boa para o Wilton Pereira Sampaio, meu querido Vambuga?
Boa tarde, Borges Valdir, boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa tarde. Não, é normal, esse tipo de coisa que aconteceu com o Vasco é normal. No Campeonato Brasileiro. É normal, erros de arbitragem, até piores do que esse, acontecem toda hora no nosso futebol. Então, eu só acho o seguinte, não adianta ficar chorando sobre leite derramado, isso só vai trazer mais intranquilidade para o Vasco. Acho que o Alexandre Faria... Não tinha que ficar repisando esse assunto, errou aqui, errou ali, comparou, todo mundo já sabe disso, está cansado de saber, toda a imprensa noticiou isso. Então eu acho o seguinte, tem que esquecer esse negócio dessa arbitragem, porque não vai adiantar, não adianta, isso só traz mais intranquilidade. Já passou, não vai mudar o resultado, e esse tipo de reclamação só traz mais intranquilidade, bota os jogadores mais nervosos, vai criar uma animosidade do time com a arbitragem, não sabe nem quem é. Houve erro, claro que houve erro. O juiz foi escalado na quinta e foi escalado no sábado. Quer dizer, então, houve erro lá da CBF, lá do setor, sei lá como é que chama aquilo lá, departamento de arbitragem.
Escala de arbitragem.
Houve erro. Não, ele não deveria ter atuado no sábado, porque ele atuou na quinta-feira. Isso é um desgaste, claro que é um desgaste. Agora, se ele errou de propósito ou errou por medo para fazer média com o time da casa, a gente não sabe. Para fazer média com o time da casa, o que ele ganha com isso? A diária dele vai aumentar por causa disso? Ele vai ganhar alguma coisa do Corinthians por ter beneficiado o time? Bom, esse é um aspecto da coisa, não sei. Agora, outro aspecto é o seguinte, é que o Vasco também faz por onde? Ele faz por onde estar nessa situação. Ele é o maior culpado, é o time, é a administração, são os técnicos, porque o Vasco perdeu seguidas oportunidades de já estar fora, já estar com a classificação garantida, fora da possibilidade de entrar no rebate. Perdeu em casa seguidas oportunidades, como nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, em que ele achou que estava tudo resolvido, recuou e ficou lá atrás o tempo todo. E no outro jogo também,
Contra o Grêmio.
Também a mesma coisa, quer dizer, então esses recursos do time mostram o quê? A insegurança do time, a intranquilidade, o time não tem personalidade para segurar, para manter um resultado. Então, se o juiz errou, prejudicou o Vasco, prejudicou, tudo bem, vamos botar na conta dele. Mas esse não é o fator principal, na minha opinião, certo, da situação em que o Vasco está. A principal situação é aquela que eu já disse aqui e vou repetir. O principal adversário do Vasco é o próprio Vasco. Essa que é a realidade que nós estamos vivendo aí. Agora, tem possibilidades de ganhar do São Paulo? Tem possibilidade de ganhar do Palmeiras? Claro, lógico, que tem. Os jogos são no Rio, a torcida vai comparecer. Não interessa se o Palmeiras vai estar lutando pelo título ou não vai. O Vasco tem que jogar como time grande e não como time pequeno, conforme ele se portou diante do Atlético Paranaense. Agora, já no jogo contra o Corinthians, ele teve uma atitude de time grande, foi pra cima e tal. O jogo teve momentos de Corinthians e teve muitos momentos de Vasco, mas o time não consegue botar a bola na rede, aí fica na dependência de um pênalti que o juiz não marcou.
Deixa eu chamar ele aqui, sabe o que ele disse aqui? Ó, dois detalhes que a gente vê no final de semana. Aquele, o cara de trás do gol, ele tem a visão total, até o Wilton Pereira Sampaio poderia não ter, mas o cara atrás do gol no jogo do Vasco teve a total visão do Danilo Avelar puxando o Marrone. Na mesma situação, em Flamengo e Sport, o cara se jogou e foi fez a simulação de pênalti, e o cara deu uma dura. Por que que o outro lá de São Paulo não fez isso?
Boa tarde, Borges, um abraço.
Vocês dois, você e Mazzella, que são contra a arbitragem, mas eu não. Daqui a pouco eu quero falar com o Mazzella, outro detalhe, porque os caras também 48 horas trabalhando direto.
Pô, mas 48 horas vai ganhar 8 mil, pô. Ele tem que ser.
Mas ele não é profissional da área.
Boa tarde, Borges. Um abraço pra você, pro Mazzella, pro Vambug, pra você que está ligado no programa Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro. Esse senhor, Wilson Pereira Sampaio, ele deve ter um lobby forte. Ele apitou 20 jogos. Cada jogo que ele apita, ele é FIFA. O único que fica não vai nada. FIFA não vai. Ele ganha 4 mil. Ele ganha 48 horas, 8 mil reais. 8 mil. E ele, dos 20 jogos que ele apitou, tu bota 15 que ele fez lambança. Ele deve ser protegido de alguém. Ele tem um bom emprego aí em Brasília, deve ser protegido de alguém. Alguém pede ele pra botar na CBF. Que ele faz lambança como árbitro de vídeo. Foi pra Copa do Mundo. Então, ele é um incompetente. Um senhor. E outra coisa, esse pênalti a favor do Vasco, que foi claro, na semana passada, ele deu igualzinho do Adilson do Atlético Mineiro no Edu Dracena. Por que que não deu a favor do Vasco? Então, esse rapaz não tem condição. E outra coisa, ele é covarde. Porque o que ele fez com o Alberto Valentim foi uma covardia. Sabe por que ele expulsou o Alberto Valentim? Que no jogo Botafogo São Paulo, ele operou o Botafogo, estava ganhando de 1-0. E o São Paulo empatou o jogo num pênalti que só ele viu. E o Alberto reclamou na coletiva depois do jogo. Ele esperou 4 meses, 5 meses que o Alberto já saiu do Botafogo na época da Copa do Mundo para dar o troco. O cara jogou um copo d'água no chão e expulsou. Acima de tudo é vingativo. Então, hábito de futebol, eu dou 0 para eles todos. Que eles são covardes, são desleais, têm uma caneta na mão e mudam o resultado. E um clube da grandeza do Vasco não pode ser prejudicado como foi. Tudo bem, o Vasco não fez uma brilhante partida, mas merecia até um empate pelo segundo tempo, pelo recuo do Corinthians, que podia também ter feito o segundo gol com o Roger. Mas o que ele fez com o Vasco foi uma covardia. Eu não estou falando que ele seja desleal, que ele seja desonesto, longe disso, que ele seja, mas ele é covarde, porque ele usa a caneta para prejudicar os outros.
Ele vem aí, ele inflama a galera.
Ricardo,
que delícia! Aí, delícia, duas vezes lá vai ser forte, hein? Mas o detalhe é o seguinte, todo mundo reclamando que o cara
trabalhou 48 horas, fez dois jogos importantes. Eles não são profissionais.
Eles são profissionais.
Não, eles têm outras profissões.
Essa é a grande questão que eu me debato. Boa tarde com você. Hamburger em Brasília, Valdir, Cabecinha, Índio, e principalmente a você em todo o Brasil ligado.
Você não defende o Wilton Pereira Sampaio,
pelo menos por causa disso? Todos são ruins até provem o contrário. E como eles não provam o contrário, então eles são ruins mesmo. Agora o detalhe é o seguinte, eu acho que esses caras são profissionais. Boas, o cara trabalha quinta-feira em Porto Alegre, sábado, domingo no Rio de Janeiro, aí na outra semana... Cara, esses caras são profissionais revestidos de amadorismo. Não é isso, não. O cara que ganha 4 paus pra pintar um jogo, não é amador. É ou não é? Se é amador, vai apitar o jogo do Índio na casa dele lá. Entendeu? Não, é tudo profissa, cara. E tem muitos que dizem que tem profissão, mas vivem da arbitragem. Sou advogado, ou sou isso, nunca foi.
Professor de educação física.
Eu trabalho numa loja, então o cara da loja libera. Na minha opinião, é tudo cascata, na grande maioria, não são todos, logicamente, mas tem muitos que vivem disso. Até porque a remuneração, Borges, é muito boa. 4 mil para apitar um jogo? Para trabalhar duas horas?
Tudo pago, 4 mil
é
livre.
É, quer dizer, tudo pago, tá legal, cara. Não tem, se o cara é de Goiás, vai pintar um jogo no Rio, tem que dar passagem, alimentação, transporte. Não, mas o cachezinho é ótimo, 4 pratas para fazer um jogo, que ele é FIFA. Se não for FIFA, acho que é 2 alguma coisa. Quer dizer, duvido que eles ganhem o que ganham na arbitragem. Como profissão, eles não tiram o que tiram na arbitragem. Então, dizer que não são profissionais, isso para mim é cascata.
Valeu então, meu querido Ricardo Mazella. Agora, ô Mazella, aproveitando você e já até o próprio Vambuque falou desse detalhe, dá pro Vasco safar você que não, vai estar no jogo na quinta e no domingo em Vasco São Paulo e Vasco Palmeiras, é isso?
Não, o torcedor vascaíno, preocupação sim, muita preocupação. Acho o jogo complicadíssimo.
Qual dos dois é o pior? Porque estão dizendo, porque o Palmeiras for campeão na quarta-feira já fica mais fácil no domingo.
Não tem essa de pior. O Palmeiras pode estar até mais relaxado e descompromissado e jogar ainda melhor, porque já está como campeão e tal. Agora é o seguinte, mas o Vambuco falou uma coisa certa e que vale para o Fluminense também, que não se livrou. É. Flamengo e Botafogo se livraram, Fluminense e Vasco ainda não. Só que a situação do Vasco é muito mais complicada. O problema não são os adversários, o problema...
É o próprio
time. É o próprio time, ou Fluminense ou Vasco, ou Vasco ou Fluminense. Então... o Vasco vai jogar em casa, o São Paulo mudou de técnico, para mim vai ser um jogo complicadíssimo, e o Palmeiras tem um elenco muito bom, por mais relaxado que esteja, vai fazer jogo duro. O que me deixa um pouquinho mais tranquilo em relação aos times do Rio de Janeiro, no caso Vasco e Fluminense, é que quem está lá atrás está uma baba. Então existe até uma possibilidade, conversando com o Lauro, nosso amigo Lauro, matemático, que faz com a gente o programa lá na CNT, ele falou até com 39 pontos você pode até não cair. É difícil, é remoto, sim, mas existe a possibilidade.
Só um detalhe rapidinho, com relação
à segurança, Borges, eu acho que a segurança tem que ser reforçada tanto na quarta como na quinta.
Sim, mas
o torcedor vascaíno tem que ter equilíbrio. Tu vê que alguns torcedores do Vasco, não sei se por desequilíbrio ou com raiva da arbitragem, quebraram algumas cadeiras lá do Itaquerão. Então eu temo, caso a gente espera que não, eu torço muito pro Vasco ficar na Série A, até pela sua grandeza, mas se não houver um resultado positivo, tem que haver calma, porque acho que o Vasco pode ser prejudicado caso não venha um resultado positivo. E eu acho que o Vasco, mesmo se ele não vencer o São Paulo, ele pode não cair, porque tem
muito time inferior a ele. Pode até não cair. Agora, a ausência do Max Lopes é quase confirmada para o jogo de São Paulo, né?
Mas ele teve no pé, ponto, levou.
Teve 8 pontos.
Quer dizer, é complicado.
Para Palmeiras, tudo bem.
E se for jogador de vôlei, ok. O de basquete é menos aí. Mas de futebol, que depende do pé para o chute, para o passe, quer dizer, é complicado a situação. E o elenco do Vasco é reduzido. O elenco do Vasco é limitado. E o Max demorou a entrar em forma. Quando entrou, melhorou o time do Vasco, a entrada dele. E agora, sem ele, voltou o que era antes.
Vamos aguardar. Nós temos aí uma quarta-feira com Flamengo e Grêmio, uma quinta-feira com Vasco e São Paulo, um final de semana com 2 jogos importantes, Vasco, Palmeiras e Internacional e Fluminense, e muito mais para você nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar da Série B do Brasileiro.
Campeonato Brasileiro Série B.
Isso, olha o hino do Goiás aí.
Goiás. Sporting Clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás.
É o segundo time a se classificar para a Série A do Campeonato Brasileiro, 60 pontos. O CSA fica com 59 ao lado da Ponte Preta, 60 também tem o Avaí, mas tem aí 18 vitórias, uma boa vantagem em relação principalmente ao Atlético Goianiense, que tem 56 pontos e apenas 15 vitórias. Então, o Goiás é o classificado ao lado do Fortaleza, que já é o campeão da Série B. E aí, Avaí enfrenta Ponte Preta no Ressacado e o CSA vai jogar contra o Juventude no Alfredo Jaconi. O Goiás voltando à Série A do Brasileiro, hein, Marcelo?
É legal, bacana. Até o Hamburgo está do ladinho ali. Centro-Oeste. Mas em caso, tá, essa reta final está legal. Três clubes para duas vagas, sendo que um confronto direto. Então, a situação, na minha opinião, mesmo jogando fora de casa, é melhor para o CSA. A Juventude caiu já, não, Borges?
Já caiu.
Então,
só falta uma vaga para queda. Já temos Juventude, Boa Esporte, Sampaio Corrêa fora. Agora, Paysandu e Criciúma e até o Oeste também. Mas principalmente Paysandu e Criciúma vão lutar. O Paysandu 43, o Criciúma 44, o Oeste 45, o CRB 45 também. Paysandu enfrenta em casa o Atlético Goianiense, joga contra o Boa Esporte fora.
O Boa já caiu, último colocado.
E
o Paysandu, o Papão?
E o Papão joga com o Atlético Goianiense lá no Curuzu. E o Criciúma joga também em casa. O único que joga fora é o Oeste, contra o Sampaio Corrêa, outro também
já caiu.
Torço pro Oeste cair, que é time de empresário que não tem identidade.
O Esmeraldino conquistou a vaga depois de vencer o Oeste em Barueri por 3-1 nesse sábado. O lateral Alex Silva comenta as dificuldades do time na Série B e valoriza o acesso.
Nós tivemos uma dificuldade enorme no começo do campeonato, mas conseguimos reagir. Nós não abaixamos a cabeça, demos o nosso máximo e hoje fomos coroados aí com essa vitória e conseguimos o acesso, que era mais o importante.
Aí o Alex Silva, um dos grandes nomes do Goiás nessa conquista da vaga. E o técnico Ney Franco, né, comenta sobre a estrutura do Goiás e pede casa cheia na festa do acesso no próximo sábado. O Goiás enfrenta o Brasil de Pelotas.
Foi um trabalho muito difícil. Eu te digo que foi um dos trabalhos mais difíceis aí da minha carreira, pela complexidade. O Goiás há 3 anos, uma equipe com estrutura de jogar em Série A. 3 anos tentando esse acesso, com uma pressão muito grande. Então, de parabéns dessa alegria aí ao nosso torcedor, que é uma pequena torcida que está hoje, mas eu tenho certeza que no próximo sábado vai lotar aquele estádio lá, né, o Serra Dourada, e vamos fazer a nossa festa de acesso.
Valeu, então. Ô, meu querido Jorge Vambugue aí, Ney Franco, Goiás, no Centro-Oeste Brasileiro, representando, e principalmente para o Goiás, foi importante que o Atlético Goianiense não vai conseguir a vaga para a Série A do Brasileiro, vai ter que continuar na Série B, hein?
O Atlético Goianiense tem 56 pontos, ele pode chegar a 59, que é a pontuação da Ponte Preta, que está no quarto lugar, né? Mas aí tem os critérios de desempate, vamos ver. Ele vai chegar, se ganhar...
Tem um confronto direto de Avaí e Ponte Preta. Então, os dois estão com 59. Então, se houver um empate, os dois vão para 60. Aí o Atlético Goianiense não chega lá. E se houver uma derrota, aí sim, o time que perder, a Ponte Preta ou CSA, poderá estar aí... Avaí e Ponte Preta, digo. Então, o Avaí tem 60, a Ponte Preta 59. Se o Avaí empatar, vai 61, Ponte Preta com 60.
Não chega.
Ninguém chega
lá. É muito difícil a classificação.
Mas o CSA também tem 59.
Esse aqui é o detalhe.
Quinto lugar pode chegar.
Perder para o Juventude, né?
É difícil. É interessante, Vambur, que chegou-se a falar que aí no teu ladinho aí, poderíamos ter 3 times de Goiás na primeira divisão. O Vila estava bem, caiu, o Atlético estava bem, caiu, o Goiás que estava mal, ficou bem.
E o Vila teve a chance, empatou em 2-2, jogando em casa na penúltima rodada agora. Sim, complete aí, Vambu, por favor.
O problema do Vila Nova e do Atlético Goianiense é que eles oscilaram demais justamente nessa reta final do campeonato. Eles chegaram a estar lá em cima, no G4, saíram e não conseguiram voltar a tempo, então ficou praticamente impossível. Já o Goiás, depois que entrou no G4, se firmou, subiu, cresceu de produção. E o trabalho do Ney Franco deve ser exaltado, foi o técnico que pegou o Goiás lá embaixo, estava mal o Goiás, foi subindo aos poucos, e está aí, chegou lá ao segundo lugar, que é a posição que ele ocupa hoje, já com a classificação garantida, né? Só não deu para alcançar o Fortaleza, porque o Fortaleza estava disparado, muito disparado, está com 71 pontos, o Goiás tem 60. Mas foi um belo trabalho do Ney Franco, que há muito tempo não tinha um trabalho desse tipo no futebol brasileiro.
O Valdir falava do Ney Franco, né, Valdir?
É, desde quando ele fez um trabalho no Ipatinga, o Hamburgo, em 2006, e depois ele veio pro Flamengo, acabou sendo campeão da Copa do Brasil, mas pegou já o bonde andando, e quem armou aquele time foi o Valdemar Lemos, mas ele teve mérito, que ele deu, foi campeão da Copa do Brasil, deu continuidade naquelas finais com o Vasco, aí trouxe aquela, aí ficou, trouxe um monte de jogadores do Ipatinga, aí começaram a chamar de Legião do Pão de Queijo. Ele foi razoavelmente bem no Botafogo, não foi bem no São Paulo,
Curitiba.
Andou pelo Atlético Paranaense, Curitiba, e ficou 2 anos, não me falha a memória, morando nos Estados Unidos. E voltou, e pegou um Goiás que estava no Z4. Eu me lembro que na época aqui o Hélio dos Anjos fazia um trabalho desastroso, e ele agora consegue, na minha opinião, recuperar o prestígio, ele próprio, particular,
e do time,
e do time do Goiás, que é um time simpático. Se você puxar a história do Goiás, ele
vai ganhar jogadores. Lá dentro é complicado.
É, né? Sempre foi difícil ganhar do Goiás. Então,
tá no parabéns. Mercado da Série A de novo.
Tá, pode, no mercado.
Certamente receberá propostas.
É verdade, Vamburgo. Ele ficou um bom tempo fora e eu fiquei muito feliz com a volta do Goiás. E essa briga aí por duas vagas, eu vejo a Ponte Preta numa situação, numa ascendência muito grande, mas joga com o Havaí lá no
Ressacado, mas o Havaí já perdeu pro CSA lá, né?
Mas
empate pode classificar os dois se o CSA isso, não
mas
vencer.
Mas o Havaí agora ganhou do CSA lá no Repelé.
Mas esse detalhe é importante, o Havaí e Ponte Preta podem...
Se o com CSA empate, o jogo, o Juventude fizeram uma graça.
É, eu acho que o Juventude não faz graça com ninguém. Eu acho que
você tem implicância com o Juventude?
Tem sim.
A gente tem implicância. Desde que o Juventude foi campeão da Copa do Brasil, calando 100 mil pessoas no Maracanã. 100 mil pessoas no Maracanã.
O Gilson Nunes também.
É verdade. E você ficou
com implicância. Os grandes causadores da perda do...
Aliás, tinha uma grande árbitra também. Que, pô, o Valdir não suporta. Não...
Essa aí deu problema.
Só um detalhe para fechar. Em termos de rebaixamento, eu acho que a situação do Oeste é complicada, hein? Porque o Criciúma joga em casa e o Paysandu também.
Esse é o detalhe. Mas só tem uma vaga para cair. Isso, né?
Vamos torcer pro Oeste, é isso, Valdir?
Eu quero que o Oeste caia, porque pelo menos Paysandu e Criciúma tem camisa, tem torcida, tem identidade.
Olha, Maria Júlia de Amaju do Rio de Janeiro, Flávio Dias do Rio de Janeiro, a nossa estagiária, né, Amaju? Um abraço. Amaju, Flávio Dias é o Flávio Dias, meu? Ele mesmo, Flávio Dias, está ligado.
Por que o Valdir chama ele de arroz?
É porque só. Aí outro detalhe. Cara, meu amigo. José Moreira, que não falou de onde é. Aqui é Dica Rios, né? De Pedro... Deca Rios, de Pedro Canário no Espírito Santo, José Roberto Buriti Alegre do Goiás, o Alex Pereira em Petrópolis, Rio de Janeiro, o Ailton José, ele é de Macapá, lá do Amapá. 5h31, voltamos já, que vamos consertar o negócio aqui que deu problema. Vamos lá, voltamos já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
O que você está fazendo aí, Rita?
Olhando o hidrômetro, eu aprendi a ler. Agora eu sei identificar vazamentos e não vou deixar a água pingando para não desperdiçar nem doer no bolso.
É mesmo? E você sabia que um simples gotejamento pode gastar cerca de 45 litros de água por dia? Deixa eu aprender também.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai, sai pra lá.
Todos juntos contra a tuberculose.
No mundo da bola.
Valeu, 5:34, 5:34, é hora do Momento Estádio com o professor.
Momento Estádio.
Foi realizado no Rio de Janeiro o STU Open na modalidade parque do skate. O destaque da competição ficou por conta de Pedro Barros e Indiara Aspi. Pedro Barros venceu fazendo uma bela apresentação. Bateu Pedro Quintas e Luiz Francisco. Indiara Aspi venceu Isadora Pacheco e Dora Varela. Conseguem vagas para a seleção brasileira os 3 primeiros de cada categoria. Mas isso não garante vaga nos Jogos de 2020, em Tóquio. Para Tóquio ainda acontecerão competições específicas. 2 bronzes para o Brasil no Grand Prix de Haia de Judô. Samantha Soares venceu a chinesa Zhen Zhao Ma e Leonardo Gonçalves bateu Rafael Buzacarini. O Brasil terminou a competição com 3 medalhas. A terceira foi de prata de Eleudes Valentim. A brasileira Samantha Soares tem marcado presença no pódio nos últimos 5 torneios, demonstrando grande regularidade. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, e morreu nesse domingo o ex-jogador de basquete do Flamengo, Valdir Bocardo. Aos 82 anos de idade, paulista de São Manuel, Valdir brilhou com o manto sagrado por 15 anos, de 58 a 73. Foi jogando pelo Flamengo que o Valdir chegou à seleção e conquistou o Campeonato Mundial de 59 no Chile, ao lado de Algodão, Vlamir, Amauri, Bispo e Valdemar, e sob o comando do lendário rubro-negro Canela. É, Valdir faz parte do time que conquistou o primeiro decacampeonato estadual vestindo a camisa número 13.
É, eu fiz vários jogos, você também é com basquete, nós fizemos vários jogos do Valdir.
Como treinador também, ele foi treinador do Flamengo.
Eu fiz jogos como treinador, não como jogador, peguei. Como treinador. Ele foi campeão do mundo, foi um dos grandes nomes do basquete brasileiro de todos os tempos. Era uma figura difícil. Eu estava na Globo nessa época, né, Eldorado. Eu virava e mexia, eu tinha problema, eu era o repórter. Ah, é? Pô, Valdir e eu, a gente discutia no ar quase toda, mas aí faz parte e tal, mas nada disso apaga o nome dele, que ele deixou marcado, registrado na história do basquete brasileiro, não só como jogador, mas também foi um grande treinador. Então fica aqui o sentimento para a família e realmente a perda de um cara que fez história e ajudou muito a divulgar o nome do Brasil para sempre, né?
Vamos falar do time, do Flamengo agora.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre.
É, o sonho continua. Rafael Monteiro, vai lá, meu querido maneiro.
O Flamengo vence o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, em Pernambuco, por 1-0 e fica próximo de assegurar a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América 2019. A diferença permanece 5 pontos em relação ao 4º colocado Grêmio. O resultado positivo fez o time rubro-negro passar o Internacional. Da terceira, chega a vice-liderança da competição. Esta rodada foi importante para o Flamengo manter a luz no fim do túnel para conquistar o título. A distância, que era de 7 pontos para o líder Palmeiras, caiu para 5. Com 9 pontos a disputar até o fim do campeonato, o técnico Dorival Júnior fala sobre a esperança rubro-negra.
Eu acredito muito, muito. Eu jamais deixo de acreditar quando existe trabalho e dedicação. Se houver 1% de possibilidade, nós teremos 99% de fé em busca da concretização do nosso trabalho.
A vitória contra o Sport com gol de William Arão foi emblemática principalmente pela expulsão do meia Lucas Paquetá aos 15 minutos do segundo tempo. O jogador terá que cumprir suspensão na próxima partida, a 36ª rodada contra o Grêmio no Maracanã, na próxima quarta-feira. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior vai contar com os retornos de Pará, Rodinei e Diego, que cumpriram suspensão contra o time nordestino. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Valdir, olha as contas.
Vamos fazer.
Ninguém,
você é bom nisso.
Não, que ninguém esperava o Palmeiras empatar com o Paraná. Alguém Sim, esperava?
Ninguém, não, ninguém. Esperava.
Então, o Inter perdeu o Botafogo, todo mundo esperava.
Não, também não. Também todo mundo não. Não.
Poderia ser um empate e o Botafogo
ganhar. Não esperava, não.
Eu jogaria um duplo Botafogo não, empate. Tudo bem. O Internacional ganhar, não, porque o Internacional não tá, não. Mas vamos fazer as contas. América Mineiro, Vasco e Vitória. Isso. Dois jogos em casa. Ele tem que ganhar uma partida, o Palmeiras, perder outra, empatar outra. Se o Flamengo vencer as três, que é o Grêmio, Cruzeiro e Atlético Paranaense, ele é campeão pelo número de vitórias. Há alguma dificuldade, por exemplo, vencer o América Mineiro, tudo bem, resolveu o problema da vitória. Perder para o Vasco, nenhum mistério. Em São Januário, empatar com Vitória em casa. Vamos, é o único dos três jogos mais discutidos.
Vamos e venhamos. Eu não estou querendo ser pessimista nem otimista, apenas realista. Seguinte, se você olhar os adversários do Palmeiras, os adversários do Flamengo, sim, teoricamente mas, o Palmeiras mas é
antes campeão. Antes do Paraná também esperava, você falava isso.
Eu também falava, claro. Então, o Internacional claro. Para mim já foi pro saco há muito tempo. Ontem aquele time é muito fraco, levou um vareio ontem, Botafogo era para levar demais. Olha só, Flamengo tem Grêmio, Cruzeiro no Mineirão e Atlético Paranaense. Teoricamente mais difícil. Palmeiras tem América Mineiro, quarta-feira, Vasco, para mim, é o mais complicado, e Vitória, último jogo. Pô, se o Palmeiras perder em casa pro América Mineiro e pro Vitória, tem que até dar uma leira da
Crefisa. Não precisa perder, ele pode perder pro Vasco. Ele tem que empatar com o América Mineiro.
Você viu os melhores momentos de Palmeiras e Paraná?
Sim, mas...
Não, tô te perguntando, viu?
Não.
Foi um massacre.
Sim, pô, mas o que que deu?
Do Paraná ou do
Palmeiras?
Mas o que que deu no final?
Uma, tudo bem. O jogo atípico, choveu, ventou, o gramado ficou em condições precárias, entendeu? E o time do Paraná, acho que alguém deu um vacamoto pros caras.
Carlos Borges!
MG, o MG, é aqui o nosso MG, mandou um recado pra você, Bambu. Você, olha o sonho aí.
Sonho meu.
Mas você acredita, há possibilidade de conquistar. É só o Flamengo vencer as três. A dificuldade talvez maior seja o Flamengo vencer as três. Isso, mais do que mano. Os resultados do Palmeiras. E aí, Vambuga? Dá ou não dá?
Eu acho que, por enquanto, o Flamengo está mais sentindo o cheirinho do vice-campeonato do que do próprio campeonato. Acho que dá. Agora tudo depende do Palmeiras. Não depende dá. Só dele, depende do Palmeiras e dos adversários. Não,
depende dele também, porque ele tem que ganhar as três.
Não, mas ele que o Van Burg...
Se o Palmeiras ganhar as três, também acabou. Não
é que o Van Burg...
pode ganhar as três.
O que o Van Burg dizia é exatamente isso. O Flamengo tem que fazer dever de casa, mas depende do Palmeiras. Se não Van Burg, você é sempre perfeito, Van Burg.
Sim, você, Valdir.
Obrigado.
Fez Maria, as contas?
Fiz.
O Palmeiras, ninguém falava contra o Paraná. Então, um empate contra o América Mineiro ou contra o Vitória lá, na Arena, pode acontecer.
Olha, o Borges,
só que você sabe que na última rodada, o Rubro Negro Baiano pode jogar pelo Rubro Negro Carioca, recebendo uma quantia boa.
Uma coisa é certa.
Borges,
uma
coisa é a última que morre.
É. Uma coisa é certa para a torcida do Flamengo. É. Papai Noel chega 24 de dezembro para 25.
Olha, Borges, olha.
Você é um cara equilibrado, olha. Mas eu tô sentindo você meio,
não,
meio
eu empolgado. Botei no Facebook o seguinte, é fácil. O Palmeiras... Vence o América Mineiro, venceu. Okay. Perde pro Vasco, ponto.
Também é difícil.
E contra o Vitória empata na Arena, enquanto o Flamengo vence o Atlético Paranaense com mais de 70 mil torcedores.
Isso é de graça, meu
e conquista dele. O hexacampeonato brasileiro.
Pô, amigo, eu vou falar aqui. Mas faça uma vaca voada que o Flamengo...
Ó, então vamos ver, vamos aguardar. Vamos saber do Palmeiras hoje, o líder. 5:43. Olha o Palmeiras.
Quando surge o alvinegro.
Esse é líder. Mas ontem tropeçou.
Segue o líder.
Mas tropeçou, hein? Lincoln Chaves, traz notícias do Palmeiras aí.
Ontem o Palmeiras teve um raro tropeço neste campeonato brasileiro.
Diante de um já rebaixado Paraná, lanterna da competição, e com a torcida toda a seu favor, mesmo jogando em Londrina, o Verdão foi mal e ficou no 1-1. A torcida do líder do Brasileirão tomou um susto no primeiro tempo, quando Kesley abriu o placar para o tricolor paranaense, mas na etapa final, Gustavo Scarpa deixou tudo igual, cobrando pênalti. Com o resultado, o Palmeiras chegou a 20 jogos de invencibilidade no torneio. É a maior sequência sem derrotas da história do Brasileirão na era dos pontos corridos, superando o Corinthians do ano passado. Um feito que o técnico Luiz Felipe Scolari, por enquanto, considera pouco relevante.
Se não for campeão, não adianta nada. 20, 21, 22, tem que ganhar e ser campeão. É isso que as pessoas podem não entender, dizendo que não é o correto, que jogar bonito é bom, que, mas se não vencer um campeonato, não adianta manter uma marca histórica ou ter uma marca histórica. A história vai ser de se nós ganharmos o campeonato.
A conquista pode vir já nesta quarta-feira. O Palmeiras recebe o América Mineiro às 15 para as 10 da noite no Allianz Parque. Se derrotar o Coelho e Flamengo e Internacional não ganharem de Grêmio e Atlético Mineiro, respectivamente, ninguém mais alcança o Verdão. Se confirmada, essa vai ser a terceira vez que o clube celebra um título em seu novo estádio, reinaugurado há exatamente 4 anos. Felipão nega que o elenco esteja em clima de festa, mas admite que, diante do Paraná, a ansiedade pesou.
Principalmente no segundo tempo, quando nós empatamos o jogo e depois, ansiosamente, começamos a não jogar futebol, a não criar a situação que podíamos nos dar a vitória. Era tudo no apressadinho. Não é assim que nós estamos jogando, não é assim que estamos fazendo com que a gente mantenha a liderança. Então é uma situação que a gente vai ter que trabalhar agora durante a semana.
O meia Moisés, por sua vez, assegura que o grupo está tranquilo e ciente de que ainda falta ratificar o título que está tão próximo.
Temos um jogo em casa, sabemos que uma vitória pode acabar o campeonato, né? Nós temos é que continuar focado, trabalhando, pensando muito no próximo jogo, e os adversários não podem mais errar, né? Nós ainda tínhamos essa margem, erramos hoje, mas esperamos no próximo jogo não, que isso não aconteça.
O Palmeiras lidera o Brasileirão com 71 pontos, 5 à frente do Flamengo e a 6 do Internacional. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Valeu, tá aí o Palmeiras, vamos aguardar o que vai acontecer nessa rodada. Quarta-feira eu vou para Flamengo e Grêmio, ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa, do Rafael Monteiro. Na quinta é hora do Vasco com São Paulo e São Januário. Ricardo Marcelo, que delícia, estará ao lado do Valdir Luiz, do nosso Maurício Costa. E no domingo, ainda Vasco e Palmeiras, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa de novo, com o Inter e Fluminense, o sofrimento Rui Fernando ao lado do Jorge Ramos e também do Rafael Monteiro. Damos uma parada e voltamos já.
No Mundo da Bola. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Atenção, motoristas! Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada uma infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100.
um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
5h48, na hora da reta final do No Mundo da Bola, é hora do jornalismo. Departamento de Jornalismo em Ação, estádio do Maracanã terá novo edital para concessão. A decisão foi anunciada pelo futuro governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A reportagem é de Tamara Freire.
O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou pelas redes sociais que vai lançar um edital para a nova concessão do estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã. A arena esportiva, que pertence ao governo do estado, foi entregue para a administração privada em 2013, logo depois de uma ampla reforma às vésperas da Copa das Confederações, que visava também a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O estádio foi administrado por um consórcio liderado pela Odebrecht até setembro deste ano, quando a Justiça do Rio cancelou a concessão por irregularidades na licitação ocorrida em 2013. Mas antes disso, a empresa já havia tentado romper o contrato, alegando prejuízos, já que intervenções como a construção de um estacionamento e de um shopping ao redor do estádio não foram permitidas pelo governo, porque exigiriam a demolição de estruturas como o Museu do Índio e o Estádio de Atletismo Célio de Barros. De acordo com Witzel, primeiro será feito um levantamento do processo com a concessionária e logo em seguida um novo edital será lançado. A ideia, ainda segundo o governador eleito, é que o novo contrato de concessão inclua a reforma do Célio de Barros e ainda a restauração do Museu do Índio e de toda a área no entorno, com dinheiro da iniciativa privada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
E aí, ô Valdir, quem que vai pegar essa? Acho que o Flamengo já tem interesse.
Eu acho que o ideal seria dois clubes Flamengo pegarem. Fluminense. No caso, Flamengo e Fluminense seria bem legal, porque tem que ser administrado por pessoas do ramo. E esse pessoal que está lá do Odebrecht, eles não são do ramo. Primeiro, o cara que bota...
Outro ramo, né?
É de outro ramo. Aí é outra história. Pô, botar as cabines de rádio como botaram, destruíram o Maracanã. Ô, Borges, precisava... poucas mexidas, mantinha a estrutura, o Maracanã como é que era. O grande erro não ter sido tombado, nenhum deputado, nenhum vereador.
Exatamente, do tem duas coisas, então, tá perfeito.
Bastavam pequenas adaptações para a Copa do Mundo. Ou então, aí,
mas é porque aí são duas coisas. Primeiro, o Maracanã é como se fosse o Coliseu em Roma.
Estão pagando
Coliseu em Roma, lógico, devido às proporções, mas para mim o Maracanã é o tempo sagrado.
Mas o Emerson no derrubaram lá na Inglaterra para fazer outro?
O Wembley, eles derrubaram e reformaram. O Wembley não tem uma... Tem, vamos botar o quê? Tem uma história, futebol inglês e tal, mas era um estádio... Eu fui ao Wembley. O último jogo da seleção da Inglaterra foi Inglaterra e Brasil. Eu estava lá. Eu pisei naquele gramado. Não podia pisar, como bom brasileiro, pisei no gramado. Mas era um estádio pequenininho. É um estádio pequeno, não atendia, ok. O Jean é moderníssimo. Enquanto que o Maracanã, estádio para mais de 100 mil pessoas.
Destruíram
o
Maracanã.
Acabaram para quê? Para ganhar dinheiro. Bem feito, estão em cana. Tomara que mofem lá dentro.
Boa tarde, pessoal do Mundo da Bola. Boss, sobre o Wembley, eu li a respeito algumas matérias sobre a obra que foi feita. Uma das exigências foi para que se mantivesse toda a arquitetura, pelo menos ali a cara de Wembley. Obviamente, você aumentou a capacidade, você modernizou, mas o Wembley de hoje é muito semelhante ao Wembley de antigamente.
É a ideia que querem com São Januário,
manter um
esqueleto.
São Paulo Futebol Clube manteve o braço, falou pé firme e falou assim, aqui
Copa do Mundo mesmo.
Tem que mudar tudo. Aí o São Paulo manteve e o Morumbi...
Mas aí deram o estádio pro Corinthians, a gente...
Mas você,
São Paulo manteve.
Você como um bom tricolor gostaria de ser sócio no flamenguista?
Como ser sócio?
Sócio? Por quê?
Seria ótimo, não tem Inter de Milão e o Milan. Isso. Podia ser estádio Mário e Nelson Rodrigues.
Mário Filho e Nelson Rodrigues, no jogo do Flamengo, né?
Mário Filho, legal. Lembrança essa ideia aqui na Nacional. Mário Filho, jogo do Flamengo, e Nelson Rodrigues, jogo Fluminense.
Tem gente que não vai gostar, mas a Copa do Mundo foi a pior coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Além de ter levado de 7, tem um monte de estádio aí abandonado.
Mas foi bom pra muita gente, né? Bom pra muita gente.
Ó, quem tá mandando um abraço pra vocês, Isabela Guedes, no Rio de Janeiro. O Rômulo Ferrari, um abraço.
Rômulo, aquele abraço, garoto.
O Aneide Campos, também. O Domingos Cunha, lá do Bar Glória. O Roberto Souza, o Carlos Marques, o Jusinei Oliveira, lá de Minas Gerais, e ainda o nosso Rodolfo Mota.
Grande Rodolfo, um grande abraço pro Rodolfo Mota.
Toca um violão bacana. Antônio boa. Carlos, o Luciano Barreto, ainda o Sandro Veneranda, lá de Quixeré, né? O Quixará.
Quixará, Quixeré, Quixoró,
Quixadá, né?
Quixuru.
Quixeré mesmo, Quixeré, será? Porque Quixuru, tem Quixadá também. Jorge Luiz e o Rodrigo Nascimento. Vamos falar do Botafogo então, depois do Quixeré.
Botafogo, Botafogo, campeão.
Vamos lá, RR.
Sem mais nenhum risco de ser rebaixado, o Botafogo sonha agora com uma vaga na Copa Sul-Americana. Neste domingo, com um gol de Eric, o Alvinegro superou o Internacional dentro do Nilton Santos por 1 a 0. Foi a quarta vitória consecutiva da equipe do treinador Zé Ricardo.
Tivemos oportunidades em 2 contra-ataques, pelo menos, de definir o resultado. E como não definimos, até o final, acabou tendo esse componente emocional de tensão, mas fundamental essa vitória para a gente, primeiro, conquistar o nosso primeiro objetivo e agora tentar trabalhar jogo a jogo aí para agora, quem sabe, uma Sul-Americana.
O Botafogo tem agora pela frente o Santos, fora de casa. Para esta partida, o time não poderá contar com o zagueiro argentino Joel Carli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcelo e Iago são as opções de Zé Ricardo para compor sua zaga. Já o Internacional, do treinador Odair Helman, caiu para terceiro lugar no campeonato com a derrota e viu o título ficar cada vez mais longe do Colorado de Porto Alegre.
Claro que nós viemos aqui para buscar a vitória, para tirar mais a diferença. Tu vê, o Palmeiras empatou e nós não conseguimos tirar a diferença, por isso que eu sempre falei que não adianta pensar nos outros e nós não fazer a nossa parte. Hoje é que a gente acabou não fazendo a nossa, mas veio para buscar a vitória do início ao fim e foi isso que os jogadores tentaram até o final.
O Internacional vai ter 2 jogos seguidos dentro do Beira-Rio. Na quarta encara o Atlético Mineiro e no domingo o Fluminense. Wellington Silva e Rodrigo Moledo foram expulsos pelo juiz Rafael Trace contra o Botafogo e estão automaticamente fora do próximo jogo do Internacional. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Deixa eu rapidamente aqui o Jorge Bambuco, não vou perguntar ao Valdir, porque ele já falou que o Botafogo jogou muito. Mas o que aconteceu?
Atropelou o Inter.
O que aconteceu o Botafogo vencer 4 partidas seguidas? O que você acha que aconteceu com o Botafogo, hein, o Jorge Bambuco?
Aconteceu o seguinte, em primeiro lugar, eu acho que ele deu sorte, né? As vitórias do Botafogo, com o Zé Ricardo, vão ser sempre aquelas vitórias apertadas, sofrimento até o fim, 1-0. Isso é uma característica dos times dirigidos pelo Zé Ricardo. Foi assim no Vasco e está sendo assim no Botafogo. Não há uma vitória que seja tranquila, mas é a vitória. Eu acho que ele conseguiu encontrar uma fórmula para o time, né? Acertar a defesa do time e quando o ataque consegue fazer alguma coisa, né? Ganha o jogo. O Internacional não estava num dia bom também, não acertou nada.
Então, eu acho que para você, como você falou outro dia do Nelson Rodrigues, né? Até para atravessar ali e comer um picolé, pode se engasgar com um palito. Então, tem que dar sorte também. É porque eu tenho que passar o gol, eu só vou aqui dar um giro em Fluminense e Ceará. Vamos você, meu querido Jorge Vambug. O resultado para hoje, Fluminense e Ceará, fechando mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Maracanã, 20h.
Cara, eu tô achando que o Fluminense leva essa. Eu acho que os 2-0 pro Fluminense.
Eu acho que dá 1-0 o Ceará.
Eu acho que o Fluminense ganha o jogo. Tem que ganhar, tem que afastar logo o Ceará. Oh. Salvar o Vasco, 1-0 o Fluminense.
Mas sei lá. O Luiz Ferreira. 2-0 o Fluminense. E você, Brandão? Quanto? 2-0 Fluminense, que vai jogar pelo Vasco da Gama. Você, meu querido.
Eu tô preocupado. O coração diz 2-0, 3-0, 10-0. Mas a razão, o empatezinho não é descartado, não, hein? É, tô preocupado. Não pelo Ceará, mas pelo Fluminense. Se houver comprometimento dos jogadores, Fluminense ganha. Se não houver, vai complicar.
Gol mil do Pelé.
Foi... Vamos, pô, isso é história. Vamos lá. No Maracanã, que era o Maracanã.
Um abraço, hein?
Como de longa distância, agora está preparado para a sua consagração, para entrar para a história do futebol universal, de uma vez por todas, Pelé. Andrada no centro do gol, o rei com a mão na cintura, a coroa levantada, abaixa-se ele, o rei vai tomar distância, todo o fotógrafo para fora da grande área. Volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo, com aquela serenidade dos que conhecem, dos que sabem. Agora correu de paradinha, tirou gol!
Santos, Santos sempre são.